Numa guerra, a retórica é uma das armas, às vezes contundente, mas sempre limitada à sua condição de palavrório. Nós tivemos, quando a China se apressou em dar cobertura à Rússia no seu conflito com os Estados Unidos, ao dizer que o seu pacto com a Rússia era sem limites. Imagine, isso aí é uma ameaça. É o poder dos pode negar, o poder econômico, né, inclusive provavelmente a primeira potência daqui a alguns anos do mundo, né, se tudo continuar assim e não tivermos aí uma confusão generalizada. Mas nós vemos as palavras com essa força de retenção. Mas a maior força de retenção que existe é o estoque de ogivas nucleares. Os Estados Unidos e a Rússia detêm 90% dessas ogivas. O outro chega a ser até insignificante o número das que estão sob o controle de outros países. A Rússia tem um pouquinho mais do que os Estados Unidos. Mas até hoje se usou esse arsenal nuclear para conter situações militares. A única vez, e que é até hoje lamentada e discutida, inclusive sobre os seus aspectos éticos, deontológicos, que foi a decisão dos Estados Unidos de usarem a bomba atômica lá na guerra, na Segunda Guerra Mundial, contra Hiroshima e Nagasaki. Ali, de fato, até hoje, se discute se havia necessidade daquilo realmente para apressar o fim da guerra. E é uma questão, até hoje, encarada como um sacrifício inútil dos milhares, dos milhões de pessoas afetados por aquilo. Então, nós temos aí agora a própria Rússia utilizando a ameaça ao falar em colocar em prontidão a área nuclear, ao noticiar que a Belarus, colocou em sua Constituição a aceitação da entrada de material nuclear. Então, todos esses fatores são usados no momento como arma puramente retórica. E é claro que uma resposta apenas também com palavras não acalma os espíritos, que enquanto houver a guerra, a possível irracionalidade é sempre uma perspectiva inesperada.